E voltamos com o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e Muitos Capões. Como já falamos, é um programa festivo, de homenagens, de reconhecimento a esta profissão. Aliás, é muito mais que uma profissão, isso é um chamado de Deus que as pessoas têm para lidar com a terra, porque não é qualquer pessoa que se dispõe a viver no campo, a trabalhar no campo e se doar. E quando a gente fala isso, eu penso que aquela pessoa que cultiva a terra, ela não dá para apenas cultivar a terra pensando no seu benefício. Porque quando se cultiva a terra, se planta uma semente e quanto que nasce, não é? Quanto que gera de uma semente? Então, se é para cuidar só da sua casa, se plantaria pouquíssimas coisas. Mas a pessoa, quando vai lá, aproveita aquela quantidade de terra e planta e cultiva e cuida. E quando vê, a plantação vem de uma maneira grandiosa, que é para muitas pessoas serem alimentadas. Então, viva a agricultura, viva as pessoas que trabalham no campo. Eu vou, Sérgio, eu sei que você está bem louco para falar alguma coisinha aqui, então você vai falar agora e em seguida, professora, já vamos começar ouvindo-a.
Ah, eu só diria que é um dom de Deus, né? Produzir alimento, porque produzir alimento é matar a fome das pessoas, né? Daquelas pessoas que muitas vezes a gente vê embaixo de um viaduto, embaixo de uma ponte, e imagina se não tivesse o colono, o agricultor, que planta, que mexe com a terra, que bota a mudinha com tanto carinho lá na terra, né? Que cuida o boi, a vaca, a galinha, o porco, para produzir esse alimento.
Uma vez eu vi uma historinha, não sei se é piada, parece piada, mas não, parece que é verdade. Eu, enfim, não sei. Diz que um menino foi num campo e viu as vaquinhas lá e alguém puxou para fazer a retirada da ordenha, né? E o menino ficou espantado porque achava que o leite vinha da caixinha que estava no supermercado. Não tinha noção que um leite alguém precisa fazer ordenha. Então, se não tem campo, como diz, tem uma palavra de ordem do movimento sindical que diz assim, se não tem agricultura...
Se o agricultor não planta, a cidade não janta, não come e não janta.
Olha aí, ó, se o agricultor não planta, a cidade não come, não almoça e não janta. É bem por aí. Professora Inês, a mãe do STR de Vacaria e Muitos Capões, aquela senhora conselheira que se vira nos 30 desde muito cedo para prover muitas vezes o seu sustento, da sua família, e quanta coisa já aconteceu, quantas histórias vividas. Mas, prof, conta pra gente, primeira pergunta assim, a queima-roupa, como é que a senhora se desdobra para cuidar dos afazeres domésticos, lá do campo, da agricultura e também junto ao STR? Como é que a senhora faz? Seja bem-vinda, boa tarde.
Boa tarde, Bonese. Boa tarde, Sérgio, que está aqui também presente na nossa gravação. Boa tarde a todos os agricultores, agricultoras, motoristas, né? Amanhã, então, é o dia deles. Bonese, assim, ó, eu acho assim que quando você tem um dom que vem de Deus, esse dom você domina, né? Lá, assim, eu sempre fui agricultora, sempre morei na roça, como a gente diz, né? E muito cedo também comecei a ajudar os pais em casa, licionava, mas de tarde eu ia para a roça, né? Ajudava eles também. E mesmo agora aqui, eu vindo para o sindicato, quando eu volto para casa, eu tenho uma horta bem grande, vou também, trabalho, faço meus canteiros, planto, cuido, né? Mas assim, você divide o teu trabalho. Quando você tem um dom e você tem aquele amor por aquele trabalho, porque eu tenho amor ao meu trabalho, lá na minha casa, na minha família, né? Mas aqui no sindicato também, que eu acho que é um trabalho. Você defender a agricultura, você conhece muito bem o trabalho que você tem lá. Então, assim, quando você defende, você sabe o que você está defendendo. Então, se trabalhar aqui no sindicato, defender essa classe trabalhadora, que é o agricultor, é muito fácil, porque você conhece o trabalho deles, você sabe o que eles passam no dia a dia, o que é preciso eles fazer para plantar, para colher. E já os motoristas para transportar também, a gente conhece todo o trabalho dele. Então, fica muito simples e muito fácil você defender isso.
E, então a senhora acredita que é a questão do dom, que se Deus não tivesse entregue este, vamos dizer assim, esse presente, seria difícil de fazer.
É, eu acho assim que quando você tem um dom, quando eu lecionava também, eu tinha aquele dom também para aquilo que eu fazia. Eu sempre tive, e quando você faz aquilo com amor, é muito mais fácil, muito mais assim, mesmo que você muitas vezes você encontre dificuldade, muitas vezes não é aquilo que você esperava, mas se você tem aquele dom, é fácil você trabalhar e você também participar e você defender aquilo ali.
E quanto à dificuldade, hein? Tipo agora, nós estamos vivendo duas, três semanas de frio, né? E aí a pessoa tem que sair um pouco mais cedo de casa para ir para a lida. Isso não é uma dificuldade?
Bonizzi, eu acho que você acostuma também. A gente já nasceu numa região fria. Assim, quando você... eu lembro quando a gente era assim, criança, né? A gente não tinha nenhum calçado eficiente para botar no pé, né? E aí meu pai fazia um foguinho lá no meio do milho, quando a gente plantava o trigo, né? Carangava as mãos, né? Na geada. Mas a gente sempre trabalhou nisso e eu acho que é muito fácil você também continuar naquilo ali.
Que interessante que a senhora acabou de dizer. Lá na época da infância, muitas vezes não tinha o sapato adequado, mas tinha que ir para as lides, quebrando geada, enfrentando frio. Mas aí entrava uma figura paterna, ou figura do pai, da mãe, que diante da dificuldade, muitas vezes querendo até comprar um sapato adequado, não tendo condições, o que fazia? Fazia um foguinho. Vamos fazer o que a gente pode fazer, né? Faz um foguinho, se aquece e vamos para a lida de novo. Ou seja, olha só a missão. A gente não consegue fazer o ótimo, vamos fazer o bom, mas vamos continuar fazendo, né, prof?
É, vamos continuar fazendo. E quando você faz assim, como eu disse, assim, faz com amor aquilo que você faz, é muito fácil tu fazer. É fácil você produzir um alimento e, assim, produzir um alimento saudável também. Eu acho que no mundo de hoje, né, a gente tem que produzir um alimento saudável. A gente tem que pensar que não é só você que vai se alimentar daquilo ali. Outras pessoas também vão comer aquele teu alimento, aquela tua fruta, sem veneno, né? Sem outras coisas.
Interessante que o agricultor ele produz para si, obviamente, para o seu consumo, o que o excedente ele comercializa. E comercializa com um preço justo. Tanto que a gente escuta aqui na cidade, de que duas e três, quem sabe a gente vai em tal lugar lá no interior comprar porque lá é mais barato, ou seja, existe justiça no preço. As coisas começam a ficar fora do controle quando vem para a cidade e entram nos mercados por aí, né?
Aí é que sofre o agricultor, né? O agricultor, muitas vezes, ele vende num precinho, depois quando já está na prateleira do supermercado, é que aquela mercadoria, aquele alimento vai ter o valor.
Não, vai ter preço.
Vai ter preço, o valor estava lá, né? Vai ter o preço alto que o consumidor vai ter que pagar.
É verdade. Aí entra a injustiça. Bom, mas enfim, isso é um assunto para um outro, quem sabe um outro programa, a gente esmiuçar mais, trazer, quem sabe, um economista para falar sobre isso. Mas por que chamar o economista? Nós temos um aqui na minha frente, que é o Sérgio. Ô Sérgio, por que acontece isso? Lá no agricultor, o valor é X. As pessoas até saem de casa para comprar mais barato. Aí chega na gôndola, na prateleira, como disse a professora, está lá 3, 4, 5 vezes, 7, sei lá, 10 vezes mais alto. O que está acontecendo?
Acho que não é questão de ser economista, Bonese e prof. A questão é do agricultor se organizar em cooperativas, né, em associações, e ele mesmo poder fazer a agregação de valores dos seus produtos. Acho que aí vem a grande questão, a prof, você mesmo, Bonese, teve a oportunidade, acho que há 2 anos atrás, de fazer uma visita ali em Caxias, na região aí, de ver algumas organizações que tem, onde os caras lá colhem meia caixa de bergamota, em vez de vender ela no mercado ou deixar apodrecer em casa, leva numa associação que tem e lá agrega valores, né? Então, eu acho que para nós aqui falta muito isso, para o agricultor, para o colono, enfim, para os nossos agricultores falta muito isso. E aí a gente leva em consideração, e aí faz me lembrar, quando eu estava na Secretaria da Agricultura do Monte Alegre, eu acho quase 300 anos atrás, né? Mas a gente começou a fazer um trabalho lá de criar uma cooperativa dos produtores de uva do Monte Alegre. E aí vem aquela questão, mas o cara já está olhando uma coisa para se promover. E não é isso, eu acho que o agricultor ele tem que acreditar mais em si, acreditar mais nos próprios agricultores e olhar isso. Nós temos visto exemplos, por exemplo, em outros municípios, que começaram em 4, 5 agricultores, hoje tem mais de 100 agricultores incluídos nessas associações, e que eles têm comprado desde o sal para dentro de casa no sistema cooperativista. E têm ganhado dinheiro nos produtos que eles vendem e naquilo que eles compram para a subsistência deles também. Então, acho que está por aí, o grande negócio hoje é isso, né? Então, é como a gente tem visto as grandes indústrias, as grandes empresas, por exemplo, elas mesmas se unindo, se juntando, e porque o pequeno não pode fazer isso.
Está aí algo para, quem sabe agora, você que é agricultor, que está nos acompanhando, independente de onde você estiver, talvez aqui em Vacaria, Monte Alegre, Muitos Capões, não importa, o agricultor ele vai ser agricultor em qualquer lugar, e se não se unir, é bem isso, lá na origem pega um valorzinho que poderia ser valorizado numa cooperativa, né? Uhum. Sem exploração, sem nada, mas o que é justo. Cobrir custo de produção, de mão de obra, de várias coisas e ter um lucro, porque afinal de contas se trabalha para também ter lucro, né?
Aqui no Monte Alegre, por exemplo, eu não vou fazer nome aqui, até porque senão a gente está fazendo, divulgando aqui um comercial gratuito e não é esse o nosso objetivo. Tem duas agroindústrias, por exemplo, tem uma que fabrica vinho e de uma família e tem outro grupo de famílias aí que fabricam sucos, chimias, geleias, enfim, né, e que estão ganhando dinheiro. E essa do vinho, por exemplo, é um litrão desses PET de 2 litros está sendo vendido nos mercados aqui a R$14, quer dizer, onde a uva vendem a R$1 e pouquinho o quilo, e ele vende 2 litrão de vinho a R$14. Então isso significa que no mínimo ele vende a uva dele a R$5 o quilo quase. Né? O que, que ele está fazendo? Ele está agregando valor no produto dele. Então acho que é por aí que precisa começar os agricultores ver como é que podem trabalhar isso melhor.
Bom, esse assunto não se esgota. Vamos, quem sabe, num próximo programa falar um pouco mais. Até porque nós estamos vivendo 60 anos do STR de Vacaria e Muitos Capões e vários assuntos serão tratados e trazidos à baila aqui para que contribua para o desenvolvimento da agricultura de Vacaria, de Muitos Capões e da nossa região. Mas, prof, para encerrar por enquanto, muito obrigado por sua presença aqui e que Papai do Céu lhe dê cada vez mais força, condições para estar no STR, estar lá em casa, lá junto com a sua família, na horta e contribuindo cada vez mais. Porque a senhora é uma jovem senhora de 70 anos e que está na flor da idade. Amanhã, ou seja, o programa foi gravado na quinta-feira, dia 22, 23 de julho. Ontem, portanto, a senhora completou 70 anos de vida. Mas é uma jovem senhora. Ah, parabéns. Parabéns.
Saúde, felicidade, que tu comes sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade.
Parabéns, prof. Obrigado, viu?
Obrigado. E juntamente com meu esposo, né? Meu esposo também completando, fazendo aniversário na mesma data.
E quantos anos ele faz?
68.
68, amém. Obrigado, prof. Feliz aniversário e conte sempre conosco.
Obrigado, Bonese. Mais um abraço a todos os agricultores e os motoristas, né? E continuem sempre nessa lida, nesse trabalho digno e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado e um abraço.
Muito bem. Sérgio, para a gente encaminhar rapidamente aqui, por favor.
Temos as agendas da semana, né? Na segunda-feira que passou, então, estivemos em Porto Alegre. E tivemos a presença do professor David, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, apresentando para nós assim, um relato, né, da pesquisa que ele está fazendo dos assalariados. E vem coisa boa por aí. Né? Então, assim, até para a gente se estruturar de como trabalhar, o que nós precisamos fazer. Na terça-feira ainda tivemos uma reunião com a diretoria da FETAG, encaminhando lá todos os processos a nível de Estado do Rio Grande do Sul com relação aos assalariados. Na terça-feira, reunião da cadeia produtiva, né, onde nós daqui do Vacaria fizemos parte de todo esse trabalho relacionado aí à fruticultura. Na quarta-feira, reunião do grupo de trabalho das derivas, né, que a gente faz parte. E na quinta-feira, reunião da diretoria da CTB, né, que a gente está fazendo parte também, a partir inclusive da próxima sexta-feira, tomando posse aí como secretário-geral na Secretaria dos Assalariados Rurais aqui do Estado do Rio Grande do Sul. Para a próxima semana, segunda-feira, então, teremos o quarto módulo Agrotóxicos, Linhas e Cuidados, e à noite também, a convite do Dom Silvio, a sexta semana social brasileira, então um trabalho da igreja também estão fazendo, né? Estarei participando também desta atividade. Na terça-feira, reunião da Baeza, na quarta-feira, reunião do Sereste e na próxima quinta-feira, reunião do Sicredi lá em Itapejara. E na sexta-feira, então, às 10 horas da manhã, a posse da direção da CTB. Nos avisos, lembrando que já abriu o prazo aí para fazer o cadastro do CCIR, então todos produtores rurais, proprietários de áreas rurais, deverão passar no sindicato, emitir então o certificado do CCIR e obviamente fazer o pagamento então de uma taxinha que chega aí a 5, 6, 8 reais, variando aí a quantidade da área de terra. E os cadastros, né, dos parerais, os produtores de uva, já está liberado também. É bom que o pessoal traga o cadastro do ano passado, as notas de venda da última safra e o bloco de produtor. E a naturalista, dia 13 de agosto, a partir das 8h30 da manhã, e a quiropraxista, dia 24 de agosto, a partir das 13 horas da tarde, com a qual o senhor está convidado para vir fazer as suas massagens.
É, botar tiba, o xaxi em dia, isso?
O xaxi no lugar, isso. É. Alguém que está com o xaxi meio torto, aí fora de alinhamento, é só vir aqui que a doutora Natália bota no lugar.
Antes de encerrar, já comprou as passagens?
Ainda não, mas pretendo logo fazer uma viagem de Vacaria a Porto Alegre, né, pela linha Azul.
É, eu vou junto para fazer o registro.
Já pensou nós embarcarmos no aeroporto em Vacaria e chegarmos em Porto Alegre diretamente de Vacaria a Porto Alegre?
Nós dissemos isso numa viagem voltando de Porto Alegre. Isso. Sérgio, quando estiver pronto o aeroporto, nós temos que vir pelo menos uma vez e voltar só para essa viagem de ida e volta. É muito, tem vezes que é maçante, né, de carro. Então de avião é rapidão.
É, e já imaginou, né? Eu acho que é uma história para a Vacaria também, vai entrar na história isso aí, né? Principalmente os primeiros voos, quem fizer isso vai entrar na história, né, da Vacaria. É, quem viajou, quem viajará pelas primeiras viagens, né, dessa história. Quem sabe a gente faz parte disso. É, era esses os avisos, as informações. Vamos ouvir uma música. E parabéns mais uma vez todos os nossos agricultores, nossos colonos, motoristas, né? Esperamos que o ano que vem a gente possa comemorar então um grande evento, uma grande festa lá na Capela de Fátima. Parabéns a todos.
Muito bem.
Parabéns para nós também, agricultores.
É isso aí, pessoal. Então, fechamos o programa pelo menos com um trechinho, quem sabe só o refrão desta canção. Escuta aí. Seja feliz, parabéns, até o próximo sábado. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Boa tarde.
Se o terno dele não está na moda, não é motivo pra dar gargalhada. Este colono que ali vai passando é um brasileiro da mão calejada. Se o seu chapéu é da aba comprida, ele comprou e não te deve nada. É um roceiro que orgulha a pátria e colhe o fruto da terra lavrada. E se não fosse este colono forte, tu ias ter de pegar na enxada. E se tivesse de pegar na enxada, queria ver-te mocinho moderno, pegar no coice de um arado 9 e um machado pra cortar um cerno, e enfrentar 12 horas de sol. Um verão forte tu suava o terno, tirar o leite e arrancar mandioca. Em mês de julho, no forte do inverno, duas mãozinhas finas, delicadas, criava calo, virava um inferno. deste colono.